Chega de frescura e de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos.
70% dos novos casos de infecção no estado de São Paulo são de pessoas com menos de 50 anos. As que mais circulam pela cidade.
Tem aqueles que muitas vezes não respeitam as regras de distanciamento, frequentam bares com aglomeração, vão a uma festa, à casa de amigos e correm o risco de levar o perigo para dentro de casa.
Já o ministro da Economia defendeu vacinação em massa para o país voltar à normalidade.
Precisamos de saúde, emprego e renda. Primeiro, a saúde. Sem saúde, não há economia.
Repito.
Sem saúde, não há economia.
Repito.
Sem saúde, não há economia.
A única forma da gente barrar o alastramento desse vírus é a gente ter o mínimo contato possível com outras pessoas neste momento. Vamos valorizar não só o uso da máscara, o tipo da máscara que a gente tem que usar, o quanto essa máscara está de fato me servindo como uma barreira. E além disso, essas pessoas mais jovens, mesmo que elas não tenham o quadro clínico mais importante, elas são excelentes disseminadores, elas são vetores desse vírus para uma população grande.
Jovem transmite doenças que estão sendo muito comentadas nos últimos meses. Além dos cuidados com o ambiente em que o jovem usa para colocar seus ovos, é importante saber diferenciar o jovem de outras espécies.
Porra, jovem tem que acabar.
É muito importante que todo mundo assuma a responsabilidade de se proteger. E quando você está se protegendo, você não protege só você. Você está protegendo a sua família, você está protegendo a sociedade.
O mínimo!
Então bundão é o Jair. Bundão é o jovem.
É uma canalice que vocês fazem.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 793.
Foda-se. Ai, seu grosso.
Bora passar raiva?
Bora.
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 Covid-19. Muito curioso, né, esse...
finalzinho de pandemia.
Matéria não assinada na BBC News Brasil no dia 3 de março, intitulada Coronavírus, Brasil tem curva de mortes mais acelerada entre países com mais óbitos por Covid-19.
Em meio ao que especialistas consideram o pior momento da pandemia do novo coronavírus no país, o Brasil tem a curva de mortes mais acelerada entre as nações com mais óbitos por Covid-19 no mundo. Segundo dados da plataforma Our World in Data, da Universidade de Oxford, a média móvel de mortes de 7 dias do Brasil vem acelerando desde 21 de fevereiro, quando atingiu 4,88 óbitos por milhão de pessoas. Nessa terça-feira, dia 2, a taxa foi de 5,94, alta de 21,6%. O país segue, assim, na contramão dos países com mais mortos por Covid-19, como Estados Unidos, México, Índia e Reino Unido. Todos apresentam curva de mortos descendente no mesmo período e também nos últimos dias. Atualmente, o Brasil é o segundo país com mais óbitos por coronavírus, 257 mil, atrás dos Estados Unidos, com 516 mil. México, com 187, Índia, com 157 e Reino Unido, com 123 mil, completam a lista, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.
Nós vamos surpreender o mundo de novo. Surpreendemos o ano passado e vamos surpreender novamente. Surpreender e eu positivo. Agradeço positivamente sempre.
Há 43 dias são mais de 1.000 mortes por dia em média. Desde 21 de janeiro que a gente ultrapassou essa marca. Então escutem o Bolsonaro do mundo normal, porque o mundo bizarro é o mundo em que a gente vive.
Seguir rigorosamente as recomendações dos especialistas é a melhor medida de prevenção.
Pois é, se a gente tivesse feito isso, a gente não estaria nessa situação macabra. Flávia Faria e Diana Iucari na Folha no dia 4.
Os números de novas mortes por Covid-19 no Brasil nessa quarta, dia 3, superou o dos Estados Unidos, quando considerada a proporção de habitantes de cada país. Com 1.840 novas mortes, recorde até o momento, o Brasil teve, na quarta, uma média móvel de 6,3 novos registros de óbitos para cada 1 milhão de pessoas.
E aqui cabe abrir um parênteses para explicar uma coisa. Na imprensa, normalmente aparecem dois números diferentes de mortos ou de casos durante o dia. Tem o número do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e tem o número do consórcio de imprensa. Ontem, por exemplo, a gente falou em 1.910 mortes. Já o consórcio de imprensa tinha outro número. Isso se deve ao momento em que fechou, a secretaria tal, divulgou, não divulgou, então por isso que tem essa diferença. Mas no final, o suco de estrume é o mesmo.
Estrume!
Nos Estados Unidos foram 1.924 novas mortes, o que representa 5,8 mortes por milhão, também considerando a média móvel. Embora a diferença entre os valores seja pequena, nos Estados Unidos os óbitos estão em queda, e a tendência é que a distância entre a métrica brasileira e a americana seja ampliada nos próximos dias. Os Estados Unidos estão num processo acelerado de vacinação da população, já chegando a 23,8% de cobertura. O Brasil está atrás nessa corrida, apenas 3,5%.
Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina.
E ainda enfrenta o espalhamento da variante de Manaus, mais transmissível que o novo coronavírus original.
E vamos ao grande show de psicopatia presidencial.
É questão da personalidade sociopata, né?
É criar um pânico, né? O problema tá aí, lamentamos. Mas você não pode ver pânico. Que nem a política de novo fica em casa. A pessoa vai morrer de fome, de depressão.
Bolsonaro pode dar auxílio emergencial e um arsenal de medidas econômicas. Ele pode criar uma campanha, fazer uma linha, telefone e WhatsApp para pessoas em depressão. Por aí vai. Tem muita coisa que ele pode fazer. Inclusive, dá bom exemplo.
Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil!
Ai, seu grosso!
Na cabeça do Bolsonaro, não tem como evitar a pandemia. É igual uma chuva, vai todo mundo pegar, vai pegar em todo mundo. Vamos ter que aprender a conviver com o vírus. É a mesma coisa que ele disse lá em 1999.
Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem.
Bolsonaro tá apostando agora no spray nasal de Israel.
Uma delegação nossa, no sábado, parte pra Israel, o spray nasal de combate ao Covid.
Um dos argumentos dele é que precisa ter um remédio, não só uma vacina. Que as pessoas estão focadas excessivamente na vacina.
Quando eu falei remédio lá atrás, levei pancada. Ele bateu em mim, então não queria mais. É vacina! Entrou na pilha da vacina, né? O cara que entra na pilha da vacina, só a vacina é um idiota útil, que nós devemos ter várias opções, porque quem tá contaminado não adianta a vacina.
Acertou, miserável.
Então, que tal apoiar essa iniciativa aqui, Bolsonaro?
O Instituto Butantan pediu autorização para testar o uso clínico do soro contra a Covid-19.
O soro anti-Covid chega à última fase de testes e os resultados são promissores.
Agora, alguma chance dele largar o spray de Israel pelo soro do Butantan com esse garoto propaganda aqui?
Instituto Butantan. O Butantan, que provê hoje 9 de cada 10 vacinas no Brasil, está desenvolvendo um soro para tratar e curar pacientes com Covid-19.
Zero chance. E o Bolsonaro disse que, para a imprensa, o vírus sou eu. Eu, Cristiano, não. Ele, no caso ele.
Para mim, o vírus sou eu.
Caralho, são 24 sims. Tá certo, exagero! Porque Bolsonaro é o promotor de uma ameaça biológica global.
Veja mais no nosso episódio de quarta-feira. Episódio dia 791.
No que depender de mim, nunca teríamos lockdown. Nunca. A política não deu certo em lugar nenhum no mundo. Estados Unidos, vários estados anunciaram que não tem mais. Mas não quero polemizar esse assunto aí.
Essa fala foi de quarta-feira. Olha o que ele disse no dia seguinte. Procurei muito, mas não achei. Então vai citado.
Abre aspas, se o STF achar que pode dar comando a um poder central que entendo ser meu, estou pronto para botar meu plano em prática.
Alguns falam que eu não estou preocupado com morte. Estou preocupado com morte, mas emprego também é vida.
Essa fala saiu em várias matérias pela imprensa, corretamente com o adendo, mas não apresenta plano. Bom, acho que já tá claro que qualquer plano que Bolsonaro venha apresentar não vai incluir lockdown, nem qualquer medida de restrição de movimentação de pessoas. E acabou de sair o resultado do CONAS aqui e foram 1.800 mortes registradas hoje, fazendo a média móvel de 7 dias subir para 1.419. Se você puder olhar o gráfico, olha lá e apavore-se com a inclinação da curva.
Atenção! Alerta de ironia.
Pois é, o lockdown não funcionou em lugar nenhum do mundo. Em Portugal agora não tá funcionando, não funcionou na Inglaterra, Nova Zelândia inclusive se fudeu com o lockdown. Coreia do Sul? Putz, China nem se fala. Os europeus devem fazer lockdown porque são malucos.
Não aguenta mais. O cara quando fecha uma empresa aí com 10, 12 pessoas mandando embora, dificilmente arranja emprego novamente.
Que mensagem edificante pros 14 milhões de desempregados, né? Fora os desalentados. E olha só outro incrível show de empatia do ser humano que volta e meia faz de presidente da república.
Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando?
E agora estamos todos no hospital. Eu, meu filho entubado, meu marido entubado. E eu tô aguentando. Ele disse, mãe, eu estou com medo.
Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades.
A gente vai falar agora do perfil de internações que mudou. Antes, a maioria era de idosos e portadores de doenças crônicas, o que chamamos de comorbidade. Hoje, cerca de 60% dos internados têm entre 30 e 50 anos sem doença prévia. E o tempo que estão ficando na UTI também é maior. Tínhamos antes média de 7 a 10 dias de internação, agora varia entre 14 e 17 dias na UTI.
Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? A própria Bíblia diz...
Acabou. Já está desvirtuando já...
Que em 365 citações...
Não consegue, né?
Ela diz... Não temas.
Repito.
Ela diz... Não temas. Eu sou católico. Acredita em Deus?
Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso.
Vai morrer gente.
Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem.
Tinha que matar é mais.
A minha especialidade é matar, pô.
Qual o futuro do Brasil? O efeito colateral do tratamento errado do Covid, que eu venho falando há um ano, é muito mais danoso que o próprio vírus.
Cloroquina, cloroquina.
Procura o médico rapidamente, tá um coquetel, um pazuelo aqui, tá ok, pessoal?
É sempre fascinante se dar conta que um presidente tá chamando milhões e milhões de brasileiros de covardes.
Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Chega de frescura, de mimimi.
Tem que deixar de ser um país de maricas, pô.
Não é a primeira vez e nem será a última. E imagina o Churchill dizendo, ninguém aguenta mais isso, aos seus compatriotas no auge da blitz nazista.
Lamento as mortes, repito, antes que comece a falar por aí essa imprensa, que eu tô ignorando morte pensando em economia. Por que vocês não ouvem falar em vacina, Fafaria, em países da África ou em alguns países aqui da América do Sul? Porque não tem dinheiro, não tem economia, então não tem vacina. Se nós destruirmos nossa economia, pode esquecer um montão de coisa. A grande maioria tem que trabalhar. Quando se fala em essa atividade essencial, aquela não. A atividade essencial é toda aquela necessária para o chefe de família levar o pão para dentro de casa. Porra!
Poxa, ficou putinho, vem cá.
Zé, dá pra contar a história desse governo só narrando as ocasiões em que o Bolsonaro falou porra.
Porra! Acabou, porra!
Porra!
Ganhou, porra!
Acabou, porra!
É pra puta que eu pariu, porra!
Pois é, mas pelo raciocínio do Bolsonaro, tá liberado o tráfico de droga.
Bandido de Cristo, tem muita fé em Deus.
Traficante também precisa levar o pão de cada dia pra casa.
A vida é uma só. Graças a Deus eu tive duas. Até hoje não foi descoberto o responsável, porque tinha muita gente, ainda tem, que não quer apurar a verdade.
O processo contra o homem que esfaqueou o presidente Jair Bolsonaro foi encerrado nesta terça-feira. Nem o presidente, nem o Ministério Público.
Repito!
Nem o presidente, nem o presidente, nem o presidente, nem o presidente, nem o Ministério Público recorreram da decisão que considerou Adélio Bispo de Oliveira inimputável. A sentença transitou em julgado, o que significa que o prazo para recursos se esgotou.
Mais calma. Tem mais show de empatia.
Temos um problema que é o vírus, tem que enfrentar, não adianta ir para debaixo da cama, lamentamos as mortes, mas temos que conviver e vencer. O Brasil é um país, um dos países que mais vacina no mundo, não tem o que falar de mim, falo agora que eu sou negacionista.
Seu cara, garoto!
Não tem o que falar, o nosso governo está indo muito bem.
Graças a Deus!
E naquele momento as nuvens se abriram. E Deus exclamou: olha, puta que pariu, de novo esta merda. Isso aí é obra do capeta, só pra me desmoralizar.
Porra!
E Bolsonaro finalmente se tocou que não tem mais vacina nas prateleiras.
É idiota que a gente vê nas redes sociais, na empresa, né? Vai comprar vacina, só se for na casa da tua mãe. Não tem pra vender no mundo?
Repito.
Não tem pra vender no mundo? Não tem pra vender no mundo?
Por que será?
Segundo a epidemiologista Ethel Maciel e o fundador da Anvisa, Gonzalo Vecina Neto, o primeiro e maior erro do governo federal foi não comprar vacinas antecipadamente, ainda em 2020. No meio do ano passado, quando fabricantes anunciaram que estavam desenvolvendo vacinas, vários países, como Chile, Colômbia e Reino Unido, negociaram a compra desses produtos ainda na fase de testes. Era uma aposta. A pesquisa podia dar errado, mas fechar o contrato antes significava garantir acesso às doses. Uma das estratégias para minimizar esse risco seria montar uma cesta variada de vacinas. Por exemplo, comprar doses da Oxford, AstraZeneca, Coronavac, Pfizer e Moderna. mas o Brasil não fez isso e recusou um acordo proposto pela Pfizer que garantiria 70 milhões de vacinas em dezembro do ano passado.
Todo mundo se fudeu!
Mas o pior ficou pra live de quinta-feira.
Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma. Com todo respeito, Aceso, não errei nenhuma. O que eu falei lá atrás? Sem dados, Bolsonaro diz que isolamento pode levar a suicídios e depressão. Março de 2020, fevereiro de 21. Pode sorrir, né? Pode sorrir. Não tem problema, não. A coisa é séria, pessoal. Gazeta do Povo. Depressão e suicídio entre jovens aumentam durante a pandemia. O pessoal fala que eu tinha bola de cristal. Eu não tinha, não. Eu só não sou tão burro como aqueles que me criticam. A questão simples.
O artigo mencionado pelo Bolsonaro é uma tradução ou uma adaptação de um artigo publicado por Kerry MacDonald no site do Foundation for Economic Education e republicado na Gazeta do Povo. O Foundation for Economic Education, segundo a Wikipédia, é um think tank de economia libertário. A Gazeta do Povo volta e meia publica artigos desse FEE, desse Foundation for Economic Education. Por exemplo, por que muitos acreditam em lockdowns e poucos defendem a liberdade? Mais um, por que o novo livro de Jordan Peterson chega em boa hora? Mais um. Como os lockdowns estão afetando os jovens? Como os socialistas tentaram eliminar a liberdade da natureza humana? São Francisco teve mais mortes por overdose do que por Covid-19. 3 estudos mostram que lockdowns são ineficazes para conter a Covid-19. E por aí vai. Em 2017, o Brasil teve mais de 12 mil suicídios. Isso não é pouca coisa. Suicídio é uma coisa séria. E ninguém nunca negou que estratégias de confinamento para evitar a pandemia causariam problemas de saúde mental. O argumento do Bolsonaro é um clássico exemplo da falácia do falso dilema. Podemos tratar a pandemia, podemos fazer medidas de distanciamento social e podemos tocar também na questão de saúde mental. E não é usando um artigo de opinião, sem dados confiáveis e consolidados, que a gente vai tratar a questão de forma séria. Também não é rindo. O que mais Bolsonaro precisa fazer, para ficar claro que ele não tem condições psicológicas de ser presidente da República? Ele precisa sacar uma arma e dar um tiro numa pessoa? Fazer uma live comendo prato de merda?
Todo mundo sabe que cocô é o quê? Cocô é onde tem todos os nossos nutrientes, as proteínas, tá tudo ali misturado. Inclusive vírus morto, cara. E a vacina que bota dentro das pessoas é o quê? O cocô é uma espécie de mousse da vacina, gente.
Cara, porra, é isso?
Mas enquanto o Bolsonaro desfila toda a sua sensibilidade, Camila Matoso na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 4.
A cidade de Araraquara, a 273 quilômetros de São Paulo, foi a primeira cidade da região sudeste a sentir o impacto da variante brasileira do novo coronavírus. Em lockdown desde a metade de fevereiro, o município de 238 mil habitantes viu a ocupação de leitos alcançar 100% e o número de mortos disparar. Nos 2 primeiros meses do ano, foram registradas mais mortes do que em todo o ano de 2020. Para o atual prefeito do município paulista, Edinho Silva, do PT, o caos visto nos últimos dias em cidades de diversas regiões do país era possível de se prever. E a situação ainda deve piorar, com mais cidades com esgotamento na capacidade de atendimento aos doentes. Abre aspas, estamos vivendo algo que vai ser a maior tragédia humanitária da história do Brasil. O que vimos em Manaus, vamos ver no Brasil inteiro. Hoje já temos registros de pacientes morrendo sem atendimento no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo. Vai ser a realidade do país, infelizmente, fecha aspas, diz ele. Ao citar Manaus, o petista afirma que o governo federal tinha condições para, ainda em dezembro, reunir todas as informações necessárias e prever o que estava por vir. Entretanto, diz ele, o que se viu foi o desmonte da estrutura de enfrentamento à pandemia, ao descredenciar leitos de UTI e travar a liberação de recursos.
E o governo inovou e comemorou a decisão de assinar, em algum momento, contratos para a compra de vacinas. Delis Ortiz e Paloma Rodrigues no G1 no dia 3.
O Ministério da Saúde decidiu, nessa quarta-feira, dia 3, assinar contratos para compra de vacinas contra a Covid-19 dos laboratórios Pfizer e Janssen. Os contratos estão em fase de elaboração e devem ser assinados até o início da próxima semana, com determinação da quantidade de doses a serem entregues. Em reunião nessa quarta com representantes da Confederação Nacional dos Municípios, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou a entidade que a elaboração do contrato com a Pfizer está em andamento e que o Ministério está em negociações com a Janssen.
E aí a pergunta que fica é, não tava antes? E não tava antes por quê, caceta?
Abre aspas, vamos fazer uma divulgação conjunta de um documento mostrando que estamos nessa fase de negociação. A proposta de cronograma que está sendo apresentada para nós é uma boa proposta. E a partir de agora, a gente segue os trâmites de fazer esse contrato o mais rápido possível. Fecha aspas, disse o ministro Pazuello em vídeo divulgado após a reunião pela assessoria do ministério.
Pra que essa ansiedade, essa angústia?
Horas antes, o Ministério da Saúde havia publicado no Diário Oficial da União um aviso de dispensa de licitação para a compra das vacinas da Pfizer e da Janssen.
E curiosamente, o espetáculo se deu no mesmo dia em que o STF autorizou a compra de vacina por outros entes, que não o governo federal. E olha a pilantragem do general da ativa.
Vamos voltar a pilantrar.
Paula Ferreira no Globo no dia 3.
Após afirmar a membros da Confederação Nacional dos Municípios, na tarde dessa quarta-feira, que gostaria de fechar contrato com a Pfizer ainda hoje, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou em vídeo que o tema ainda está em negociação. Segundo ele, abre aspas, a partir de agora, a gente segue nos trâmites de fazer esse contrato o mais rápido possível, fecha aspas.
Pra que essa ansiedade, essa angústia?
Olha o senso de urgência, Brasil. Generais da Morte. Tá aí uma ótima explicação dos últimos dias. O texto é do Vinícius Torres Freire, na Folha no dia 3.
A leitora e o leitor podem não gostar do teto de gastos, mas o dólar gosta. A moeda americana flutuava na estratosfera dos 5,77 quando o comando do Congresso anunciou que cancelaria a manobra fura-teto que era conversada desde segunda-feira. Em cerca de meia hora, o dólar baixou até fechar em 5,66. Isso quer dizer que há relação previsível, precisa e constante entre mexer no teto de gastos e o dólar? Não. Quer dizer que é impossível mexer no teto sem levar o dólar à lua e os capitais para fora do país? Não. Mas mexer no teto tem um preço. Simplesmente avacalhar a coisa toda com truque de jeca aumenta ainda mais esse preço. Enfim, parte do tumulto que se vê no mercado desde a semana final de fevereiro tem a ver com o remanejamento de dinheiros e da percepção de riscos na economia americana. Com o paniquito dos donos do dinheiro com a inflação brasileira, com as intervenções imbecis de Jair Bolsonaro na economia e com o risco da atividade econômica ir pro vinagre com o morticínio crescente. O Congresso queria tirar a despesa com o Bolsa Família daquelas que estão sujeitas ao teto, gasto previsto de 34,9 bilhões nesse ano. Na prática, criava-se a oportunidade de gastar esse dinheiro em investimento, em obras. Em um universo em que houvesse planejamento para tal mudança, em que houvesse governo, perspectiva de administração racional da política econômica discutida em um país que tenta se civilizar, talvez essa decisão pudesse ser tratada de modo mais tranquilo. Nessa mixórdia brasileira não dá. Os donos do dinheiro opinaram que o fura-teto era avacalhação final e bateram em retirada. Quando o comando do Congresso noticiou que pelo menos essa besteirada não progrediria, o dólar caiu, a bolsa quase subiu. Faz uma quinzena, a finança americana joga com as hipóteses de crescimento acelerado nos Estados Unidos, de enxugamento da dinheirama que o BC deles, o Fed, lançou na economia e de que a inflação pode ir a um nível além do anormalmente baixo. No atacado de dinheiro de lá, as taxas de juros vêm subindo. O dólar se fortalece. Moedas de outros países, em particular os danados, feito o Brasil, se desvalorizam. O dólar em alta tem impacto na inflação daqui e também por esse motivo, as taxas de juros no atacadão de dinheiro brasileiro têm ido a novas alturas. Na prática, por meio dos preços do dinheiro, o povo do mercado está dizendo que a taxa básica, a Selic, tende a sair dos atuais 2% ao ano para 6% ao ano em fins de 2021 e para mais do que isso em 2022. Além de solapar o crescimento da economia, a antecipação forte e rápida da campanha de alta da Selic vai fazer com que a dívida do governo cresça ainda mais rapidamente. É a breca. Como se não bastasse, Bolsonaro meteu a mão na Petrobras. De resto, um indício que pode baixar a repressão em preços variados, o que causa incerteza e, no limite, retranca de investimentos. Piora nas expectativas de crescimento e, pois, acrescenta mais uns décimos na taxa de juros. Tem mais. A desgraça ampliada da epidemia vai provocar ainda mais restrições de movimento e atividade econômica, por decisão oficial e por medo. A economia vai levar um tombo certo nos próximos 15 dias, pelo menos.
Neide, chama o Heleno aí, por favor.
Ô, Heleno.
Que foi?
Sei lá, o Cristiano chamou aí.
O morticínio crescente é também cortesia do exército de generais que servem de ajudantes de ordens de Bolsonaro, note-se.
O exército está se associando a esse genocídio.
O capitão da extrema-direita e seu governo militar estão atacando o Brasil em várias frentes. Economia, saúde, razão, decência. É uma ofensiva de morte.
Essa conta irá para as Forças Armadas.
Belíssimo texto. Beijo, Vinícius.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Band Jornalismo, BBC News Brasil, Canal Meio, Cauê Moura, CNN, Jornal Nacional, Jornalismo TV Cultura, Jovem Pan News, Matheus Canela, O Povo Online, Globo News, Record News, Rede TV Jornalismo, RIT Notícias, o FPR e o UOL.
Thank you!
Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medoedelirio.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora.
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
E daí eu gostaria de citar, Maria, um tweet do Pedro Halal, um pesquisador que eu respeito muito e que também está sendo muito perseguido por esse governo, onde ele diz o seguinte: existe um ditado alemão que diz, se há 10 pessoas numa mesa, um nazista chega e se senta e nenhuma pessoa se levanta, então existem 11 nazistas numa mesa. Não se pode tolerar o intolerável. Senhores parlamentares, por favor, levantem da mesa.
Porra!
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 Putinha do poço!
Problemas?
Pornô!
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque.
Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
Parte terminal do aparelho digestivo!
Pum! Que bom do baú!
Agora, o governo tá indo bem!
Eu não errei nenhuma! Zero!
Porra!
Será que eu tô errando falar isso daí?
Não tem como não dar errado. Vai dar errado.
Tem tudo para não dar certo.
O cu dilatado.